por exemplo, assim, tá, se eu paro de produzir esses dois aqui para fazer capim, eu vou precisar automaticamente trazer de outro lugar se eu não fizer isso aqui, né? Mas o meu medo é perda de produção. E é o medo de todo mundo que planta no convencional, né? Ah, daqui um pouco, pá, mas daí tu me liga, eu não tenho, não posso produzir porque não tenho aquele produto porque eu plantei o capim, entendeu? Então é uma das dúvidas. E uma das dúvidas que eu tenho é assim, que a gente vai ter que pensar nisso. Tu produzindo um canteiro que tu não consegue cobrir esses dois, é a única dúvida que eu tenho, para te não virar só. Tu já tem a linha da árvore, tu já vai ter dois de capim. E essa do meio aqui tu vai produzir uma só. Para ti, que nem nós, já é quase uma grande escala, que vai virar uma grande escala, a gente tem bastante procura, né? Como é que a gente pode fazer esse manejo geral assim juntos, entendeu? É uma das...
Então deixa eu dar uma volta então. A primeira volta é a seguinte, a gente tem que pensar em que quanto mais a gente tiver um solo saudável, mais saudável são as plantas que a gente produz, menos inseto, menos praga a gente vai ter, né? É igual a gente, ficou gripado, você fala, não, toma um suco de limão, tá, a imunidade está baixa e tal. A planta é a mesma coisa, a planta que é atacada por algum bicho é a planta que não estava com a imunidade boa. A planta não tem sistema digestivo. Para ela poder ter nutriente, o solo tem que ter muito bicho, tem que ter vida no solo, que aí ela consegue chupar. Qual que é a lógica do NPK? Eles conseguiram roubar esse sistema. O NPK faz o seguinte, ele é solúvel. Então a planta bebe ele, ela fica verde, ela fica vistosa.
Chama de injeção na veia.
É, ela fica vistosa, mas o que acontece? É igual o cara da academia que toma bomba. Ele é grandão, mas ele não é forte.
Por nada já murcha também, né? Ele tá
exato,
todo ferrado.
Exato. Então aqui, o que a gente está tentando fazer? É criar o solo para a gente ter uma planta saudável. Aí essa outra lógica que você está falando é uma lógica de eficiência energética. O que, que é? Cara, não posso ter uma lógica de manejo do canteiro de árvore, mais uma lógica de manejo de um canteiro de capim, um outro canteiro de capim, para cuidar da linha de árvore. Quer dizer, para cada linha de produção eu tenho uma linha de insumo.
Gerando energia, né, para eles.
Então, a lógica do... Quem faz muito isso é o Fernando Rebelo, por exemplo. A primeira lógica de eficiência é... já está aqui, porque você vai cortar ali e botar aqui. Já está,
né?
Perto.
Já tá
pegado.
Só que essa seria para as árvores, né? Esses capim seria para a linha de árvore, daí faltaria para a horta.
Isso. Aí o próprio Fernando comenta isso, que é uma lógica que é o seguinte, você tem que ter 4 metros quadrados de matéria orgânica para cobertura para cada metro quadrado que você vai produzir. Então não é nem meio a meio, igual você falou, na verdade é 4 vezes mais. 4 para 1. Aí vem um outro detalhe que a gente precisa explicar, é o seguinte, não existe comida barata.
Não.
Existe uma comida que não alguém roubou o sistema em algum lugar. Então, por exemplo, se você quiser vender essa alface que tem essa lógica de cuidado aqui no preço da alface comum, todo mundo vai trabalhar pra caramba.
Sim.
E não vai ter retorno. Então a pergunta que você me faz da questão da performance da produção, aí a gente tem que chegar numa outra lógica, que é o seguinte, a gente tem que educar quem compra da gente.
Pra agregar valor, né?
Pra agregar valor, porque o trabalho que você tem é outro.
É, não.
E a nutrição disso aqui é outro.
Na feira, né? A gente explica esse negócio aí.
E tem que ser explicado, cara.
Tem muitas pessoas que já entendem e gostam, acham muito legal e estão apoiando, estão junto. Tem uns que chegam lá, ah, mas isso aí é muito caro, eu vou ali do lado. Mas aí na realidade, hoje, se tu comer a verdura que é vendida do nosso lado lá,
é outro gosto.
O tomate tem gosto de água da Corsã quando não é de NPK com água da Corsã. Não, mas é a verdade mesmo, né? Não vai. Eu explico até para as pessoas, tu já comeu tomate daqui, elas levam um ou dois, depois elas voltam a comprar, porque é outro sabor, é outra energia que tem no
então,
produto,
assim,
né?
Quem está produzindo assim tem uma função a mais, que é de educar quem compra.
Outra educação de quem planta que a gente está tentando fazer é a seguinte, tu chega com uma alface linda daquelas ali, a pessoa não conhece orgânico, não, esse não é orgânico.
Eles acham que tem, né?
O orgânico tem um conceito na mente das pessoas, que eu tinha até, quando debati muito com eles, tem que ser feio, tem que ser ruim, porque senão não é orgânico.
É isso aí quando o pessoal começou a plantar. E
não é verdade, Vicente?
Então, mas é a diferença, aí você tem uma chance aí, você tem uma oportunidade. É a diferença entre o orgânico monocultural e um orgânico agroflorestal.
Pois é.
Porque o orgânico monocultural, ele só não tem veneno.
Sim, sim.
Mas ele está na mesma lógica de monocultura.
Tá vindo.
E o solo está perdendo.
E o solo está perdendo do mesmo jeito. A não ser que você vai repor com muito insumo orgânico.
Sim.
Mas só que essa lógica que você está sempre trazendo de fora.
Não é microvida ali. Né?
Isso, você está sempre trazendo de fora. Aqui a lógica é outra. A lógica é a gente tentar, dentro do próprio sistema, criar tudo que o sistema precisa para ser abundante. Aí quando, quando a gente trabalha na lógica do NPK, na lógica de outros insumos, o que a gente não está percebendo é o seguinte: se a gente extrapola a nossa propriedade rural e pensa o planeta como um todo, de onde está vindo o NPK? Quem produziu aquilo?
Sim.
Aí é uma lógica que a gente está sempre roubando de algum lugar.
Sim, tá fácil, trazendo, não é um real, né?
Trazendo. Não é um real. Agora, desse jeito aqui, a gente não está roubando. Desse jeito aqui, assim, a gente está criando essa abundância, está criando o solo que cria o produto. E aí a gente, quando vai para a feira, ou quando vai ou na rede social, onde for explicar isso para o consumidor, cara, o consumidor tem que saber da tua história, sim, tem que saber da história, né, da tua mulher, tem que saber da história dele, tem que saber da história da mulher dele, porque é um outro produto. Não, é uma outra lógica.
Então eles acham que o orgânico é só não botar, né? E aí a gente fala, esses dias uma perguntou, não sei o que, eu cheguei a puxar, não, a gente tem certificação, mas eu falei, mas isso aqui é só um selo, não dá para confiar só em
papel,
selo.
Né?
Tu quer confiar, tu vai lá ver o nosso manejo, né? Como é que a gente faz com o solo?
Muita gente,
aí mudou o ceticismo e a desconfiança virou a... Porque é a garantia nossa é o manejo, né?
É o manejo e essa transparência que você teve.
É.
Por exemplo, eu sou da seguinte opinião. Eu acho que quando a pessoa está fazendo uma transição, se ela quiser usar uma certificação e a certificação vai trazer um valor agregado para ela, legal. Eu acho que melhor ainda é o sistema de certificação participativa.
É o que a gente tem.
Porque aí todo mundo se ajuda.
Sim.
E você não está na mão de um órgão central. Agora, melhor ainda é o que você fez.
É.
Você, olha, se você for lá me visitar, eu não, sim, preciso nem ter selo mais.
Claro. Ou tu vai confiar num selo ou no que tu tá vendo lá no manejo.
Exato. Então assim, mas o que...
Nós usamos muito na feira, né? Vamos lá.
Mas olha como é que as coisas mudaram.
O dia
há muitos anos atrás, o cara comprava de você, ele sabia quem que você era e sabia onde você produzia.
Sim.
Depois a gente passou a entregar de um jeito que o cara compra e não sabe de onde
nem
veio.
Nem sabe onde é que veio.
Como é feito.
Então,
onde veio, né?
Parte da nossa viabilidade econômica tá em reconstruir essa ligação com quem compra. Porque aí o selo... O cara não está comprando só alface, ele está comprando uma alface e cuidando dela, e ele sabe que ele está fazendo isso.
Outra coisa, a indústria do veneno e do adubo funciona assim. Eu tinha um trator com pulverizador de barra gigantesco no galpão. Eu ia lá, botava 900 litros de água com veneno. Eu ia para a roça. Monocultura. Couve, espinafre, tudo separado. Cada 7 dias eu tinha que passar veneno. Hoje aqui, não passamos nada. Nem em calda de fumo. Entendeu? E eu acho, eu no meu entendimento pouco que eu tenho, eu acho que a indústria do veneno, ela mesmo produz alguma coisa para atrair o bicho de novo, para ela poder vender o veneno.
É, mas...
Não pode ser normal.
Mas acontece?
Não pode ser normal. Tu viver com um pulverizador numa roça e nunca acabar o bicho.
Mas é a lógica do remédio. Se a pessoa está doente. Ela está doente porque ela ficou fraca.
Sim, sim.
Ao invés dela melhorar a comida dela, ela fica tomando remédio. Ela nunca vai ficar, ela vai ficar tomando remédio a vida inteira.
Falei de um especialista que eu vi, o cara disse, cuida da saúde para não cuidar da doença. Cuidar da saúde é mais barato,
né? É isso.
Do que da doença.
É isso.
Então, essa lógica do veneno aí, tu vai num... Te levo. Tem vários amigos que produzem assim, parentes. Tu tem que passar veneno, às vezes tu não consegue suportar a carência de 5, 6 dias para tirar o produto, sabia?
Agora olha que interessante, a gente está aqui com a Aurora, está com as crianças pequenininhas, está todo mundo aqui. Se eu quiser baixar aqui, pegar e comer, está tranquilo.
É.
Essa paz não tem preço.
Se fosse na minha roça, eu dizia que eu não te abaixo, não bota o nariz muito perto, aí tu vai se ferrar todo.
Mas você quer voltar a trabalhar daquele jeito lá?
Não, não, tanto é que eu abandonei, né? Eu perdi o meu pai e a minha mãe com câncer por causa de roça de verdura. Eu nasci nisso, todo mundo que está aqui, meu irmão, a minha mulher, o irmão dela, todos nós a vida inteira só fizemos isso. A vida toda.
Câncer, né?
E hoje é o seguinte. Se eu tiver que voltar para a produção normal, eu não quero mais saber de nada, eu vou fazer outra coisa. Eu já faço outras coisas, né? Eu aprendi muita coisa na vida. Mas nunca mais, não quero mais, não. Quando eu vejo alguém plantando do jeito que eu plantava, eu tento incentivar para ver se muda, porque é cruel, tu tá se matando aos pouquinhos. Aos pouquinhos tu vai morrendo. Né?
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.